E já estamos com a Mariana Fernandes nas outras histórias do desporto. Mariana, muito bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Mariana, já a contar as horas e os dias para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1?
É verdade, está quase.
Olha, mas as outras histórias do desporto de hoje começam em Inglaterra com um protesto que acabou por ter um fim solidário.
Sim, e para contar esta história é preciso explicar então que em Inglaterra e na Premier League, portanto na principal liga de futebol, existem 5 jogos por jornada que não têm transmissão televisiva. Claro que normalmente não são jogos ditos grandes, e a verdade é que até à pandemia, portanto até março, isto não era um grande problema, porque os estádios estavam abertos e as claques e os adeptos mais fiéis de cada clube podiam simplesmente assistir à partida ao vivo e nas bancadas. Ora, como sabemos, desde março que isto deixou de acontecer, e a Premier League arranjou aquilo que chamou na altura uma solução interina, ainda que a solução não tenha agradado a praticamente ninguém.
Muito bem, então conta lá que solução foi essa.
Então, a Premier League criou um sistema de pay-per-view para um destes 5 jogos por semana que não são transmitidos na televisão, ou seja, cada um destes jogos não passa na televisão dita normal, digamos assim, mas passa ou na BT Sports Box Office ou na Sky Sports Box Office. O problema é que cada um destes jogos custa 14 libras e 95, ou seja, cada adepto tem de pagar mais de 14 libras para assistir ao jogo da própria equipa na televisão. E foi a partir daqui que os adeptos do Newcastle decidiram então protestar de forma solidária.
E como é que foi esse protesto solidário?
Então, o jogo entre o Newcastle e o Manchester United no sábado à noite foi um destes 5 que não passaram na televisão e que obrigavam este pagamento adicional. Os adeptos do Newcastle lançaram uma campanha chamada Charity, not PPV, portanto, algo como solidariedade e não pay-per-view, e decidiram doar o valor de cada visualização, as tais 14 libras e 95, ao Banco Alimentar do West End. No fim, conseguiram amealhar cerca de 20 mil libras para este Banco Alimentar, e em comunicado o movimento explicou que a ideia se espalhou no Twitter e que muitas doações não foram apenas de adeptos do Newcastle, mas também de adeptos de futebol um bocadinho por todo o mundo que estão contra este sistema de pay-per-view e que também se juntaram ao protesto. É um protesto com um final solidário que pode perfeitamente chamar a atenção da Premier League e destes adeptos que claramente não estão satisfeitos com esta solução interina que foi aqui arranjada para tentar solucionar este problema dos estádios ainda não estarem abertos.
Mariana, vamos continuar em Inglaterra, mas nas modalidades olímpicas e paralímpicas.
Sim, com uma notícia que também está a provocar algum eco, e isto porque o UK Sport, portanto o organismo que financia todo o desporto olímpico e paralímpico no Reino Unido, colocou em causa retirar por completo este financiamento a algumas modalidades se os atletas não passarem a ter apoio psicológico e clínico para problemas relacionados com distúrbios alimentares. E a notícia foi dada por Catherine Granger, a presidente do UK Sport, mas ela própria também medalhada olímpica na canoagem, que disse em entrevista que esta solução só será obviamente aplicada nos piores cenários possíveis, que é raro ser usada, mas que é uma opção para as modalidades que não se mostrem disponíveis para lidar e para cuidar deste problema.
Oh Mariana, mas a que propósito é que veio este tópico? Como é que foi levantado este problema?
Bem, tudo isto começou com uma investigação da BBC que foi para o ar esta segunda-feira e que já começou a ter alguns teasers em que Colin Jackson, antigo campeão do mundo nos 100 metros de barreiras, fala abertamente sobre os distúrbios alimentares que teve e o pouco apoio que sempre sentiu da estrutura olímpica britânica. É um testemunho que vai também ao encontro do de Cadina Cox, atleta paralímpica, que no ano passado deu uma entrevista emocionante onde disse que já não se lembra do que é comer normalmente, e do de Andrew Flintoff, do cricket, que já este ano revelou que sofre de bulimia há 20 anos. Tudo isto está depois relacionado com os escândalos de abuso psicológico que têm surgido na ginástica britânica e com uma ideia que se tem vindo a solidificar, que é o facto de as estruturas desportivas no Reino Unido estarem apenas formatadas para vencer, para ganhar medalhas, sacrificando um bocadinho tudo o resto, incluindo a saúde mental e física dos atletas. E é precisamente isso que Catherine Granger, a tal presidente do UK Sports, quer evitar. Ela explicou que quer criar um ambiente em que os atletas se sintam confortáveis para falar e desabafar, nem que para isso, lá está, tenha primeiro de cortar o financiamento a alguma modalidade.
Coragem. Olha, Mariana, terminamos com uma moda que está a chegar ao futebol feminino.
Sim, porque se não é novidade que a FIFA e as organizações continentais ligadas ao futebol privilegiam agora torneios disputados em vários países, ao invés de apenas um, para dar mais oportunidades a países que sozinhos nunca conseguiriam ganhar os concursos de organização de mundiais, de europeus, da Copa América, etc. A verdade é que essa mesma premissa está agora a chegar ao futebol feminino. Nunca até aqui o Mundial de Futebol Feminino foi disputado em mais do que um país. O primeiro vai ser em 2023, entre Nova Zelândia e Austrália, mas a moda vem mesmo para ficar, e isto porque Alemanha, Holanda e Bélgica anunciaram uma candidatura conjunta para organizar o Mundial de 2027 e, em princípio, terão como grande adversária uma candidatura que junta Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Ilhas Faroé, portanto, seis países. É cada vez mais a lógica de que um europeu ou um mundial ou qualquer outra grande competição de futebol pode ser também um autêntico rally paper para passar por vários países que de outra forma nunca receberiam jogos deste calibre, e exemplo disso no futebol masculino é também Portugal, que provavelmente sozinho nunca conseguiria receber um mundial e por isso juntou-se então a Espanha, como sabemos, para tentar organizar o campeonato do mundo de 2030, daqui a 10 anos.
Eu sempre gostei mais de rally das tascas do que de rally paper, mas...
Sim, é mais interessante.
É mais interessante. Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nestas manhãs 360. Mariana, beijinhos, até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.